Olá, vocês estão no Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Cada semana teremos uma entrevista e convidados especiais, e algumas semanas serão vídeos sobre o tema de proctologia. Espero que gostem. Boa noite, doutora.
Olá, boa noite, doutora Eurípides, tudo bem?
Tudo ótimo, e contigo?
Tudo bem, graças a Deus, tudo perfeito.
Pronto. Vamos começando, que os temas são extensos, né? Fala um pouquinho da sua história, da sua formação, pode falar de onde você trabalha, que aqui não tem nenhum problema de, vamos dizer, conflito de interesse, porque é um produto que eu uso, né, para os meus pacientes, sim. O produto é bom, então não tem por que não falar.
Perfeito, então, vamos lá. Então, eu sou médica, eu sou pediatra de formação, né? Então, eu fiz a minha formação toda em pediatria. Depois da pediatria, eu fiz medicina de adolescente, então, como uma tentativa de continuar acompanhando, né, a criança, assim, eu sempre fui uma pessoa que quis acompanhar e ter uma amplitude maior aí no período que a gente tem do paciente. Eu sempre gostei de acompanhar jornadas na minha vida, então eu fiz medicina de adolescente. Na sequência, tive uma grande oportunidade de fazer meu mestrado em ginecologia e obstetrícia, acabei fazendo meu mestrado em saúde óssea em meninas adolescentes usuárias de anticoncepcional oral combinado na Unesp de Botucatu, aonde eu era, na ocasião, professora substituta. Fiz vida acadêmica por 13 anos da minha vida, saí ali da época que eu saí da residência, já guiei toda a minha vida ali para a vida acadêmica. Mas teve um momento, né, depois desses 13 anos ali de vida acadêmica com consultório, que a indústria farmacêutica me pegou, né? Ela me laçou ali, e eu acabei trabalhando na indústria farmacêutica. Então, eu estou há 7 anos na indústria farmacêutica. Eu brinco, falo que a gente, graças a Deus, existe Botox e toxina botulínica aí para a gente dar uma disfarçadinha aí nos meus 20 anos de formada. E aí a indústria farmacêutica me traz e eu acabo trabalhando, então, em coisas que eu trabalhava muito e que eram minhas linhas de pesquisa dentro da universidade. Então, hoje eu trabalho dentro da indústria farmacêutica com saúde óssea e com probióticos, que era outro campo de interesse. Então, hoje eu trabalho na linha de gastro de uma grande empresa nacional, que é a Mantecorp, uma empresa que eu tenho muito carinho por estar. E aí eu trabalho com Bifilac, que é um probiótico que eu também gosto muito e acredito. Então, é por isso que acho que é legal a gente deixar o conflito de interesse claro aqui, né? Mas também acho que é importante dizer que a minha opinião aqui hoje é a minha opinião, não é a opinião da empresa, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso também bem claro. Hoje quem está aqui é Thalita, pessoa física, digamos assim.
Excelente, doutora. E eu a conheci num webinar interno da empresa, que foi feito para médicos, né? E a sua aula ali foi excelente, foi bem detalhada, e te convidei para dar essa aula para os meus seguidores. Você carinhosamente aceitou. Então, vamos lá. Somos todos ouvidos a você.
Ah, então tá bom. Primeiro, agradeço o convite, né? Então, a minha aula era sobre microbiota intestinal e probióticos. Então, acho que quando a gente fala de microbiota, a gente tem que entender um pouquinho todo o contexto que ela vem. E é importante a gente ver como que cresceu, né, o número de pesquisas. Então, há 20 anos atrás, quando eu me formei, a gente não tinha quase nada, né? Se a gente procurasse lá no PubMed, que é onde a gente procura os artigos científicos, a gente encontrava em 2000 8 artigos científicos sobre microbiota intestinal. Na última busca que eu fiz um apanhado geral, em 2019, né, para a gente pegar ano cheio, a gente tinha mais de 6.600 artigos científicos sobre o tema. E por que que acontece isso? Qual é o marco disso, né? É porque no ano de 2000 a gente conclui o projeto que a gente chama de genoma humano. A gente mapeou toda a genética do ser humano, e quando a gente mapeia a genética do ser humano, a gente consegue dizer: este é o ser humano, e aí eu consigo reconhecer o que não é ser humano dentro de mim, e eu consigo reconhecer os micro-organismos. E aí, sabe o que que é legal, Eurípides? É que a gente começa a ver que a gente, em números, é muito menor do que aqueles que nos habitam. Então, a gente tem 10 vezes, os micro-organismos têm 10 vezes mais células do que a gente, ser humano. A gente tem mais de 1.000 espécies de bactérias vivendo dentro de nós. E se a gente pegasse todos esses micro-organismos e colocassem eles juntos, os micro-organismos que estão no nosso intestino, a gente teria o peso de um órgão do tamanho de um fígado, né? Mais ou menos ali 1 quilo, 1,5 quilo. E aí você fala assim: nossa, é só essa grandeza, é só em números que essa microbiota é importante? Não. É em função também que ela é importante, né? Então, a microbiota, ela tem funções que no começo a gente achava: ah, ela ajuda na digestão do alimento. Ah, ela ajuda na absorção do alimento. Aí a gente começou a ver: não, mas ela também, a nossa microbiota, não deixa os micro-organismos maléficos se proliferarem, aqueles micro-organismos que não são do bem. Então, eu tenho uma microbiota boa, saudável, ela vai evitar a proliferação da maléfica. Ah, mas é só isso? Não, começou a descobrir então que ela melhora o sistema imunológico, ela estimula o sistema imunológico. Ah, mas é só isso? Aí a gente começou a descobrir que ela melhora os movimentos do intestino, que a gente chama de motilidade intestinal. Ah, mas é só isso? E agora a gente sabe que existe uma coisa que chama eixo cérebro-intestino. E que os micro-organismos, quando eles estão em equilíbrio, a gente sabe que eles interferem na nossa sensação de bem-estar, na nossa sensação. Se você tem uma microbiota alterada, você pode ter maior ansiedade, maior estresse. Então, claro que tudo isso ainda é muito inicial, principalmente essa questão do cérebro, eixo cérebro-intestino, mas a gente já começa a entender a microbiota de uma forma muito legal e como um complexo que interage com a gente, nos levando à saúde, né? Então, esse é um ponto muito legal que a gente está para ver, né? Outros pontos muito interessantes também que a gente pode pensar é que você fala assim: ah, tá bom, então ela é super importante. E como é que é a microbiota, né? E aí a resposta vira mais complexa ainda, porque a minha microbiota, ela é diferente da sua microbiota, que é diferente da microbiota de todo mundo, porque ela é como uma impressão digital. Então, essa é uma outra coisa muito interessante. Cada um tem a sua microbiota, assim como cada um tem uma impressão digital. Ela não é única. E a gente forma a nossa microbiota, tanto, claro, por fatores genéticos, que esse é inevitável, ele está presente na nossa vida, mas a gente forma muito pelos fatores ambientais. Né? E esse é o ponto que eu gosto muito de levar em consideração, porque a genética, às vezes, a gente não muda. A gente tem um pai, a gente tem uma mãe, e que eles têm os defeitos e qualidades deles, né? E eles vêm com essa carga genética, do ponto de vista de defeito e qualidade, geneticamente falando, e a gente vai herdar aquilo, e a gente não pode muitas vezes mexer. Mas nos fatores ambientais, a gente tem como mexer, a gente tem como modificar, isso depende da gente. Então, quais são os três fatores assim mais importantes da microbiota para a formação da microbiota? Então, é o tipo de parto, o tipo de aleitamento que a gente vai ter nos primeiros meses de vida e o tipo de alimentação nos primeiros anos de vida, né? Então, o tipo de parto normal favorece uma microbiota melhor, porque quando a gente passa no canal de parto da mãe, a gente é colonizado pelos micro-organismos dessa mãe. A gente sabe que o aleitamento materno, ele é uma forma de alimentação muito legal, porque ela tem micro-organismos vivos, além de todas as questões imunológicas que ela tem, de ter imunoglobulinas, etc. Ele também fornece, né, tanto o próprio contato da pele como dentro do leite mesmo, também o fornecimento de micro-organismos. E os alimentos que a gente já tem, os alimentos que já vão estimular, alimentos de qualidade, alimentos com fibras e etc, né? E aí eu faço um parênteses para a gente pensar como está a nossa microbiota e como ela se formou, porque um outro detalhe é que a nossa microbiota, ela se forma até os 2, 3 anos de idade e ela fica, entre aspas, a microbiota do adulto, a gente vai carregar ela para sempre. Então, toda vez que a gente tiver algum problema, a gente vai voltar. Quando a gente tiver algum problema, não, qualquer coisa que aconteça, a gente sempre está voltando para ela. Então, vamos supor, eu tento manter minha microbiota super saudável. Então, eu tô lá, eu particularmente tenho uma microbiota que eu sei que ela é ruim, então eu tomo meu probiótico diariamente. Todos os dias eu tento ter uma alimentação saudável. Mas, por exemplo, quando eu vou viajar, a gente enfia o pé na jaca, né? Esquece o probiótico em casa, a gente come tudo errado, tem uma alimentação. E aí, para onde ela vai voltar? Aquela microbiota que ela estava anteriormente. E aí a gente faz essa reflexão. Então, como que a gente nasceu antigamente, a minha geração, né? Eu até brinco, falo que eu tenho uma família super fã, eles devem estar me assistindo. Mãe, não se sinta culpada, não foi culpa sua. A medicina é feita de verdades transitórias, a gente por muito tempo acreditou que algumas coisas eram melhores, né? E hoje a gente sabe que elas não são tão boas assim. Então, antigamente fazia-se muita cesárea, acreditava que a cesárea era melhor. E pelo amor de Deus, eu faço um parênteses aqui, a cesárea, ela é muito necessária quando indicada bem, ela é fundamental para que a gente não tenha problema com a criança. Então, pelo amor de Deus, isso não é uma apologia a não fazer cesárea, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que o parto normal coloniza melhor do ponto de vista de microbiota. Então, eu fui uma criança de cesárea. A minha mãe não conseguiu me amamentar. E os leites artificiais daquela época, nós estamos falando há 45 anos atrás, eram leites artificiais que não eram enriquecidos com probióticos ou com pré-bióticos. Então, eram leites que ainda não tinham essa ajuda ainda. E, além de tudo, a gente era uma época que o conhecimento científico, também a gente tem que pensar numa época de 50 anos atrás, que se lidava com desnutrição e etc. E era orientação pediátrica, você orientar para, por exemplo, a mãe com 8 meses introduzir doces caseiros de sobremesa para criança. E eu fui criada nesse cenário, sabe? Hoje é inadmissível você dar um doce de abóbora para uma criança de 8 meses, mas era essa orientação. E não era por mal, não era que os médicos faziam por mal, era orientação. Não se conhecia metabolismo como se conhece hoje, não se conhecia microbiota como se conhece hoje. E eles enfrentavam uma época, há 50 anos atrás, de desnutrição no país e não de obesidade. Então, não dá para culpar. Mas eu sou uma pessoa que me formei a minha microbiota nesse momento. Então, a minha microbiota, se eu não me cuidar, ela vai voltar para aquela microbiota, sempre tentando a microbiota de 2 a 3, quando eu tinha 2 a 3 anos de idade, né? Então, essa microbiota única que a gente forma, por isso que é super importante a gente ter essas condições na criança saudável. Outros fatores que crianças também podem alterar a microbiota é o uso de antibiótico, né? O Eurípides fez um post brilhante outro dia, né? Sobre o antibiótico na microbiota. Eles também são necessários muitas vezes. A gente tem que entender que infecção pode matar e a gente tem que usar, mas o abuso e o uso não racional pode também prejudicar a microbiota, né? De forma que esses fatores influenciam e a gente pode ter uma microbiota que vai lá se formar por 2 a 3 anos. E aí, sempre me perguntam, sabe, Eurípides? Eles me perguntam assim: ah, mas então qual é uma microbiota normal? Né? Me perguntam assim: qual é uma microbiota normal? E aí eu falo assim: gente, esquece, não tem normal aqui. Aqui tem uma microbiota saudável, né? Então a gente não pode dizer de microbiota. O conceito de normalidade não existe, porque se cada um tem uma, como que eu vou dizer que algo é normal, né? A gente tem que dizer algo que é
Verdade.
próximo do saudável, não é? Então, o que a gente sabe que uma microbiota saudável é aquela que tem em abundância lactobacilos e bifidobactérias, que são dois gêneros, né, importantes para esse equilíbrio. Então, quando eles estão lá, eles evitam que micro-organismos nocivos se proliferem, e eles geralmente produzem substâncias boas para o nosso metabolismo, de uma forma em geral, para a nossa saúde. E também a gente sabe que microbiotas, além de ter em abundância esses grandes gêneros, eles precisam ter uma diversidade de bactérias grandes. Então, várias espécies diferentes, de vários gêneros, obviamente, mas principalmente desses dois grandes grupos de gênero. Então, essa é uma microbiota aí saudável, digamos assim, né? E aí, como que a gente pode fazer para manter uma microbiota saudável, né? E o que que é quando a gente não tem uma microbiota saudável? Então, assim, manter uma alimentação saudável, atividade física adequada, exercício físico, atividade física. Então, são todos fatores extremamente importantes para a manutenção de uma microbiota saudável. Mas algumas vezes acontece dela não, a gente não conseguir mantê-la, ou da gente já ter uma microbiota muito ruim de base aí. E às vezes a gente entra no que a gente chama de disbiose, que é aquele momento em que a gente tem uma alteração da microbiota intestinal. Pode ser uma alteração de qualquer tipo, ou porque eu perdi bactérias, então eu perdi número de bactérias, ou porque eu perdi diversidade de bactérias. E aí, às vezes, a gente tem alguns fatores, a gente tem que saber quais são esses fatores para a gente evitá-los e manejá-los ao longo da vida, né? Então, quais são? Assim, vamos trocar em miúdos alguns. Então, a dieta. A gente sabe que uma dieta não balanceada, uma dieta ocidental, que a gente chama, dieta com muito. Você sempre coloca isso nos seus posts. Uma dieta muito rica em açúcares, né? Muito rica em carboidratos. É uma dieta que ela é uma dieta que pode alterar, né? Então a gente sabe que a dieta tem que ser balanceada, é uma dieta que tem que ter fibras, né? Enfim, a gente tem que ter dietas bem e fibras saudáveis, né? A gente tem que ter sempre uma alimentação aí muito do bem. Lembrar que às vezes a gente, antigamente a gente comia pela dieta micro-organismo vivo, né? Então vamos pensar que hoje a gente vai comer uma alface. Uma alface. Comer alface, vou comer lá minha carne com salada. A primeira coisa que eu faço com a minha alface, e não estou nem falando na época do coronavírus ou coisa do gênero, antes mesmo, e não estamos falando que é errado, hein, pelo amor de Deus, mas a gente pega a alface, a gente coloca na solução de hipoclorito de sódio, né, coloca na cândida, a gente, né, que aqui não, nada mais é do que uma cândida diluída, mas a gente põe sempre para lavar e matar os parasitas, e não está errado, a gente, claro, a gente não pode comer cisticercose ou doenças mais graves. Mas o nosso alimento já é estéril. Assim, mesmo quando ele é bom, ele é uma fibra, ele é saudável, ele é natural, a gente acaba matando qualquer resquício de coisa viva que ele tenha, né? Então, a gente vai comer um tomate, a gente vai comer um morango, a gente pega ele, a gente lava tanto esse tomate, esse morango, que não tem nada que viva ali, né? Então, a
Thalita,
nossa.
esse é o conceito das bactérias agrárias, né? Que tem até um estudo que mostra, comparou o microbiota de uma pessoa que vive na fazenda com outra que vive na cidade e com uma que lava a louça. Só de lavar a louça, entrar em contato com aquela bucha mais suja, você já está melhorando sua microbiota.
Exatamente, e claro, a gente vai tentar pegar o equilíbrio. É claro que a gente não pode voltar a fazer coisas que a gente não fazia no passado. Então, fala assim: agora eu não vou lavar nada, né? E vai pegar aquela comida que teve toda uma cadeia que não se preparou para isso. Mas eu lembro que eu comia jabuticaba no pé da casa do meu avô, e aí vinha com o cocô do pássaro, né? Do jeito que vinha, a gente passava na roupa, tirava com o que vinha e comia. E hoje eu como jabuticaba, que eu compro quando eu acho jabuticaba, né? Quando eu como jabuticaba, né? É que a jabuticaba é uma comfort food para mim, assim, lembro dessa época. Então a gente falei muito nisso, que era o que eu comia no pé. A gente lava 30 mil vezes, eu lavo com bucha, coitada da jabuticaba, né? Então a gente já tem uma alimentação, mesmo que dentro, tu fala assim: ah, mas eu não preciso. Não, não, minha alimentação é ótima. Ela pode ser super saudável, mas ela não tem micro-organismo vivo, com certeza, né? Ela é processada e etc. Além disso, a gente tem o estresse. O estresse, a gente sabe que a liberação de cortisol, ele altera a microbiota, com certeza, né? Então, assim, tem estudos muito claros, muito nítidos, que o estresse altera a microbiota. E aí, uma microbiota com estresse, a gente vai falar que a gente não vive estresse, a gente vive, a gente tenta manejar, a gente tenta não se estressar, mas a gente está numa média de pessoas que vivem um estresse maior. O próprio envelhecimento, os pacientes perdem, né? As pessoas perdem a sua diversidade com o envelhecimento. Hoje em dia a gente diz que a pessoa não envelhece, ela inflama, né? Então o envelhecimento ele não é um processo de envelhecer, a gente, o conceito de envelhecer é um conceito de inflamar. E a microbiota, a gente sabe que a microbiota tem um papel na regulação da inflamação. Então essa perda da diversidade da velhice, ela tem muito a ver com o papel do aumento da inflamação que a velhice traz. E é claro, a gente fala assim, ah, mas envelhecer é um processo natural, é um processo natural, mas a gente não aceita bem esse processo natural, né? E se a gente não aceita bem, ou se a gente quer, a gente já perdeu em muitas coisas, porque a gente já tem um envelhecimento que a gente tem mais estresse oxidativo, tem outras coisas, a gente tem que buscar a melhora dos processos inflamatórios e melhorar o que a gente pode. Isso é uma coisa que eu acredito. Então, aquilo que eu posso mudar, né, de novo, aquela coisa da genética, aquela coisa, o que tá da genética, eu não posso mudar, a paciência, eu vou aceitar. Então, a gente eu brinco, falo que a gente tem que ter sabedoria o suficiente para aceitar aquilo que a gente não pode mudar e força suficiente para a gente mudar aquilo que a gente pode mudar, né? Então, acho que essa é uma mensagem de vida, assim, que eu penso quando eu acordo de manhã, né? Então, o envelhecimento também é uma outra coisa que altera a microbiota. Doenças podem alterar a microbiota. Então, aí na gastroenterologia, a gente tem síndrome do intestino irritável, a gente tem constipação. As pessoas acham que constipação é normal. Ah, né, eu faço cocô cada 3 dias, 4 dias, e acham que isso é normal e se acostumam, né? A microbiota está extremamente alterada nessas condições e às vezes a gente pode melhorar essa microbiota e melhorar a constipação. A diarreia, obviamente, ela está alterada. Algumas doenças inflamatórias, ela está alterada. Então, a gente já sabe que essas doenças podem alterar. Existem algumas outras doenças que a gente sabe que tem a microbiota alterada, mas a gente ainda não sabe o que fazer com elas. Então, por exemplo, a gente sabe que o obeso tem a microbiota alterada, o diabético tem a microbiota alterada, mas a gente ainda não sabe se é causa, se é consequência e como que a gente tem que agir nisso. Nas doenças como constipação, diarreia, síndrome do intestino irritável, etc., a gente sabe que talvez a gente manejar essa disbiose pode trazer benefício para o paciente. Outras coisas, como o uso de medicamentos, também pode alterar. Então, a gente já comentou um pouquinho de antibiótico, né? O uso de antibióticos pode alterar, porque ele mata as bactérias boas. Um outro medicamento que a gente usa muito, que é o inibidor de bomba de próton, né? Aqueles medicamentos que reduzem a acidez, né? Os prazóis da vida, né? Omeprazol, pantoprazol, e que não é que não são necessários, gente. De novo, tem que ser usado com racionalidade, tem que ser usado quando precisa. O médico pode passar, tem paciente que vai passar muito tempo, tem paciente que vai passar a vida inteira. Se precisar, não tem problema. Mas a gente tem que saber o que ele pode causar para ajudar a manejar. Anti-inflamatório pode alterar. Então, são medicamentos que podem alterar e a gente tem sempre que usar com cautela. O medicamento está aí para a gente usar, mas a gente tem sempre que estar usando com racionalidade, né? Usar sempre o que a gente precisa. E aí, o que que a disbiose causa, né? A disbiose pode causar, né? Como as bactérias estão ali de forma diferente, se proliferando de forma diferente, a gente pode ter dor, estufamento, flatulência. E o grande problema é que as pessoas se acostumam com isso. Então, as pessoas não percebem que elas têm, né? Ah, não, principalmente a mulher já acha que é normal, né? Ela tem lá a barriga inchada, já acho que é normal. E tem que entender, porque às vezes isso é a disbiose, e eu melhorando essa disbiose, eu vou conseguir melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, uma forma da gente melhorar tudo isso, a gente, claro, primeiro é hábito de vida, né? Não, em tudo, e antes de qualquer coisa. A gente pode falar de outras coisas. Hoje eu trabalho numa indústria farmacêutica, a gente tem muitas soluções para muitas coisas, mas se a pessoa não mudar, não se conscientizar, não adianta. Não tem, a gente precisa de uma ajuda aí da pessoa. Não tem, não existe, né? A gente tem que ter força para mudar o que pode mudar, essa força precisa vir da gente. Então, é mudança de hábito de vida, mudança da dieta, é melhora, atividade física melhora super, né? Atividade física de forma adequada, né? Você melhora super a microbiota. Então, você tem que ter um estilo de vida bem legal. E aí, uma outra forma e que ajuda muito, não é outro, na verdade, não é outra forma, são fatores em conjunto, é o uso dos probióticos. que é um pouco o objetivo da gente também falar um pouquinho deles. Então, o que que são probióticos, né? As pessoas perguntam o que que é o probiótico. Então, probióticos, eles são micro-organismos vivos, então eles têm que estar vivos, eles precisam ser viáveis, isso é importante a conservação, é importante a qualidade, etc., que na quantidade adequada vão causar benefício para a gente. Então, o que que é essa quantidade adequada? É aquilo que a gente comprovou no estudo clínico. Então, precisa ter um monte? Não, depende. Cada cepa, cada tipo de probiótico, para cada função de probiótico, ela pode ser uma dose específica. Então, eu posso ter um tipo de probiótico que pode precisar de tanto, um outro tipo que precisa de tanto, para tratar uma constipação de tanto, para tratar uma síndrome do intestino irritável de tanto. Então, a gente não pode generalizar e falar, ah, tem que ter, ah, vou pegar esse aqui que tem muito, né? Esse aqui tem mais, então ele é melhor. Não, não, não necessariamente, né? A gente tem que saber qual é, por isso que é sempre importante conversar com o médico, é sempre importante conversar com a nutricionista. Então, é muito legal conversar com esses profissionais para você entender qual que é o melhor para você. Então, você vai ter então esses micro-organismos vivos, que nessas quantidades adequadas vão te dar esse efeito, e eles vão colonizar, então eles têm que ser resistentes à passagem do trato gastrointestinal, então você tem que tomar ele tem que resistir ao ácido do seu estômago para chegar no intestino, colonizar, e quando eles colonizam, o que que eles fazem? Primeiro, eu brinco, falo que é um monte de bichinho do bem, e que quando eles estão ali, eles produzem substâncias do bem, né? E que vão ajudando com que outros bichinhos do bem que já estão no intestino também se proliferem. Eu até brinco, eu faço uma analogia que acho que é muito. Quando a gente é. Eu brinco e falo, quando a gente é muito legal, muito do bem, com essa auto astral ótimo, né? Foi muito legal porque eu conheci o Eurípides assim, né, numa situação única ali, depois a gente começou a se conversar e a gente falou, gente, a gente se deu super bem, a gente conversou, e a gente, na hora que a gente viu, a gente já tava se sentindo amigos, né, Eurípides, assim, super à vontade. E é engraçado que eu quero dizer assim, as pessoas quando elas são super do bem, aquelas assim, bem modéstia à parte, né, já tô me dizendo que eu sou do bem, etc., mas
Mas é,
a
com
gente sabe que
certeza você é também, não, nem pode falar.
a gente vai entrando numa vibe ali, né, que, e se chegar alguém que é muito do mal perto da gente, a pessoa não se cria, né? Ela não vai durar aqui nesse meio. É mais ou menos isso que acontece lá. Então as pessoas vão, esse ambiente, né? Esse ambiente de gratidão, esse ambiente né? De vibe boa e tudo mais, ele é contagiante e é mais ou menos isso. Claro que quimicamente lá é traduzido pela produção de substâncias. Então, essas bactérias dos probióticos, elas produzem o que a gente chama de bactericinas, que são substâncias que matam as bactérias ruins e elas controlam a proliferação das bactérias ruins, né? Além disso, as bactérias boas, elas competem com as bactérias ruins pelos alimentos do intestino. Então, um outro fator, quando você tem muita gente boa num lugar, né? As pessoas não vai caber mais gente ali. Quem não é do bem também vai saindo, porque não começa a não caber. Então, é mais ou menos isso que acontece aí trocando, já que a gente tem bastante seguidor e bastante gente que não é da área da saúde, para a gente fazer um comparativo. Normalmente, a gente tem que tomar o probiótico, a preferência. Se a gente é um paciente disbiótico, né? Se eu sou uma pessoa disbiótica, que eu sou, porque eu tive lá uma parto cesárea, minha microbiota não formou legal, né? Eu não tomei leite materno, meu primeiro ano de alimentação foi ruim, tomei muito antibiótico. Então eu vou precisar de um uso crônico de probiótico. Então eu vou ter que usar por um período prolongado. Claro, a minha microbiota é ótima, eu só estou tendo um desequilíbrio porque eu estou tomando um antibiótico. Então eu vou tomar só no período do antibiótico. Mas se eu já tenho de forma crônica, o meu uso aí vai ser crônico. A gente geralmente tem que tomar, então, dessa forma de todos os dias. Que mais? Eu acho que será que eu esqueci alguma coisa? Eu gosto muito das combinações, eu tenho, claro, que uma preferência, porque eu também tenho lido muito com isso, né? Lido com o próprio produto, mas eu gosto muito de lactobacilos com bifidobactéria, porque eu acho que é uma combinação muito sinérgica para essa desbiose do dia a dia, essa desbiose de uso crônico. Eu sou bem, bem a favor, tenho muitos bons resultados e vejo as pessoas muito com bons resultados. não, o horário preferencial para tomada, né? Tem alguns autores que dizem que as pessoas deveriam tomar durante a refeição, porque é um momento que você está com o estômago menos ácido e, portanto, você conseguiria, teoricamente, diminuir, né, que não morra na passar o bichinho não morra na passagem do trato gastrointestinal, mas a maioria das cepas, pelo menos as cepas mais importantes que a gente tem aí no mercado, elas geralmente elas são resistentes já naturalmente a essa passagem, ou elas, né, já, a gente já pode ficar tranquilo. Então, como é uma coisa de uso crônico, se você tomar em qualquer horário, o importante é que você tome, né? Então, acho que essas são as dúvidas geralmente que a gente tem sobre o uso de probiótico. São super seguros, a segurança que a Anvisa impõe para a gente registrar um probiótico, ela é muito grande, sabe? Então, quando um probiótico chega no mercado, você fala assim, ah, será que é seguro? Eu vou tomar um micro-organismo vivo. Assim, é tanta segurança, é tanto estudo que é feito, que pode ficar tranquilo, assim, né? São raríssimos os problemas. Eu trabalho na indústria, a gente não vê isso no dia a dia.
Excelente. Eu tinha
Um
certeza que
resumão
essa.
aqui, foi um resumão.
Não, foi mais completa do que a aula que você deu para a gente. Foi top, foi
É que
top.
os seus seguidores merecem.
Pronto. Para a gente fechar o assunto, doutora, sei que você entende bastante disso. Você consegue falar um pouquinho de cada uma das duas espécies, dos dois subtipos da bactéria que tem no Bifilac?
Claro, perfeito. Então, a gente, Bifilac, ele tem o Bifidobacterium lactis HN019 e o Lactobacillus acidophilus NCFM. Então, o Bifidobacterium, ele foi descoberto num grande estudo, né? Falaram assim, vamos procurar os probióticos agora. E ele foi descoberto num iogurte na Nova Zelândia. Então, ele já era consumido, um pouco dessa segurança que a gente estava falando, né? Ele já era consumido pela população há muito tempo. Então, a gente podia ficar tranquilo que ele já tinha esses benefícios. Até um parênteses aí, as primeiras descrições que foram feitas sobre probióticos, elas vêm de iogurtes, né? Então, Metchnikoff que descobriu ali, foi num, ele descobriu longevidade num grupo de pessoas que tomavam e usavam iogurte. Então, ele vem isolado daí. O Lactobacillus acidophilus NCFM, ela já é uma cepa que foi isolada na década de 70 de fezes humanas, né? Então, pesquisa, através de pesquisa, obviamente que não é a fezes em si, mas você isolou dali, o que mostra que ela faz parte da microbiota humana de algumas pessoas. Claro que cada um tem a sua microbiota, então não é de todo mundo, mas ela já é natural do ser humano, e que isso é excelente como uma caracterização probiótica. Então, essas duas cepas em conjuntos, a gente sabe muito que o lactobacillus, ele tem uma tendência de estimular a bifidobactéria, o bifidobactéria ajuda também na proliferação do lactobacillus. Então, o conjunto dessas duas cepas é extremamente importante. Outra coisa que é muito legal é que elas têm comprovado toda a parte genética delas, então elas são extremamente mapeadas, elas são produzidas, o conjunto é produzido nos Estados Unidos por uma empresa que chama DuPont Danisco, que ela é super confiável, então ela está entre as melhores empresas de probiótico que a gente tem no mundo. Esse produto vem, como a gente sabe que a viabilidade é extremamente importante, né? Então esse produto ele já vem embalado numa embalagem especial que garante que não entre umidade, na verdade entra umidade, mas essa umidade ela é absorvida, a gente chama de adsorvida, na verdade, pelas paredes do frasco, para que você não deixe umidade lá dentro e, portanto, não perca a viabilidade das cepas que você vai ter ao longo aí do seu uso durante do período, né? Que isso é uma outra preocupação que a gente tem. São micro-organismos vivos, eles têm que ficar vivos até o final do uso. Então, ter uma garantia de produção e uma garantia de qualidade é muito importante. Os estudos com o produto mostram que ele diminui flatulência, que ele diminui os movimentos irregulares do intestino, aquele brum-brum-brum que a gente tem, e melhoram o trânsito intestinal. Então, esses estudos geralmente, né, a medida no estudo clínico diz que depois de 14 dias você consegue ter esse efeito, que foi a medida do estudo, não significa que não pode ser antes, mas é que no estudo clínico você tem que escolher um dia para medir, né? Não tem muito jeito. Então a gente tem que usar, tem que ser esse uso prolongado que a gente está falando, e não pode parar pelo menos antes de 14 dias, antes de dizer se fez efeito ou não fez efeito, né? Mas em geral é mais ou menos isso aí. Eu acho que eu fiz um resumão. Não sei se eu tirei todas as dúvidas.
Não, ficou excelente, excelente. Vamos entrar no outro assunto, que eu sei que você entende bem, que a gente ainda tem meia hora ainda, então acho que vai
Ai,
dar para
fechou.
falar tudo que a gente queria.
Ai, que
É,
bom.
eu já fiz até um post sobre a ebiatria, né? O que que é, os conceitos, tudo. Explica para o pessoal o que que é ebiatria, o que que trata, as peculiaridades da especialidade, quando procurar um ebiatra. Dá um
Vamos lá.
resumão.
Resumão. O que que é ebiatria? Ebiatria, só por também, eu adoro trazer curiosidades, né? Hebe é a deusa da juventude, né? Então diz a lenda que ela era uma deusa, e é por isso que vem a questão até com alguma peculiaridade com a adolescência, mas dizem que uma vez ela estava lá no Olimpo, ela tinha mania de que quando alguém irritava ela, ela servia os outros deuses, e quando ela ficava muito nervosa, ela jogava bandeja e saía. Qual que é a semelhança com os nossos adolescentes que batem a porta? É mera coincidência. Mas então a ebiatria vem de Hebe, a deusa da juventude, e é o nome que é dado para a especialidade que cuida dos adolescentes. E a gente faz essa brincadeirinha, mas a gente não pode, a gente não gosta de estereotipar, mas a gente sabe que as características da adolescência, elas são muito peculiares. E elas são comuns, e não é errado, né? Então a gente tem uma coisa que a gente chama de síndrome da adolescência normal, e todo adolescente passa, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja numa cultura extremamente diferente, seja tipo Japão, seja uma cultura oriental, seja numa cultura de Oriente Médio. E essa síndrome da adolescência normal, que inclui coisas, por exemplo, que eu vou contar para vocês entenderem, uma coisa simples. Sabe aquela coisa que o adolescente, o tempo dele é diferente do nosso, né? Aquela coisa assim, ele tem uma prova para amanhã. São 10 horas da noite e a mãe chega para ele e fala assim: "Menino, você não vai estudar?" "Não, mãe, dá tempo, dá tempo." Então, ai,
O
como dá
tempo
tempo?
é relativo para eles, né?
O tempo é relativo. Para a gente, isso pode ser para qualquer um, mas para eles é diferente. Aí ele vira e fala assim: "Mãe, pelo amor de Deus, a gente precisa comprar a minha chuteira que eu vou jogar no sábado." "Filho, mas hoje é segunda-feira." "Não, mãe, mas pelo amor de Deus, tem que ser hoje. É urgente, vai acabar a chuteira." E a prova, que é dali, né, que ele vai dormir dali 2 horas, ele ainda não começou a estudar. Então, essa é uma das 10 características que a gente chama de vivência singular do tempo. É uma característica da adolescência. Então, por isso que a gente brinca, e talvez a Hebe lá, a deusa da juventude, com essa sua impetuosidade que ela tinha, já é uma característica normal. Então, a ebiatria é o médico que cuida do adolescente, levando em consideração as características que ele vai ter. Então, quando a gente chega numa consulta, por exemplo, você não faz prevenção de câncer de pulmão, dizendo pro, de, desculpa, pedindo para um adolescente parar de fumar, falando que ele vai ter câncer de pulmão. Então você não consegue falar assim para ele: "Menino, quando você tiver 40, 50 anos, você vai ter câncer de pulmão, para de fumar." Você ajuda ele a parar de fumar se você falar assim para ele: "Olha, seu dente vai ficar amarelo, bafento, nenhuma menina vai querer te beijar." Trocando em miúdos, né? A gente está sendo
Excelente.
simplista e não estou de forma nenhuma também querendo dizer nada dos fumantes, mas enfim, tô tentando dizer que assim, o médico tem que fazer uma prevenção de saúde, fumar não é um bom hábito. Então, como que eu faço o adolescente parar de fumar ou não fumar? Eu vou trazer aquilo para uma coisa do presente, porque ele vive o presente, ele não vive o futuro. Então, a gente é uma medicina que você trata o adolescente sempre levando em consideração as características dessa síndrome normal do adolescente, que todos eles vão fazer. Então, nada mais é que uma medicina normal, a medicina que o urologista vai fazer, a medicina que o ginecologista vai fazer, que o cirurgião vai fazer, que todo mundo vai fazer, que, né, qualquer um vai fazer. Só que você vai levar em consideração as características desse adolescente. Essa é um pouco da minha visão, né? E a gente entende isso para na hora de aplicar. Então, a gente vai tratar um H. pylori no adolescente, a gente vai ter que fazer como que a gente vai fazer ele tratar um H. pylori levando isso em consideração, né? A gente vai tratar uma gastrite, né? Tô trazendo um pouco para gastro, a gente vai pedir para ele fazer um procedimento, a gente vai. E é uma lábia danada, porque você mandar um adolescente fazer uma endoscopia, olha, é uma lábia, né? Aí o adolescente tem medo de agulha, daí ele não quer colher, mas ele não é mais uma criança que você obriga. Então, mas você tem que trazer essas características dele para consulta e manejar. Você também faz muita prevenção de dano, né? De coisas que podem acontecer. Então, você não pode fechar o olho para dados que são super importantes. Então, ele é exposto, como ele tem uma busca de identidade, está num momento de busca de identidade em que ele experimenta muitas coisas, ele tem uma tendência de experimentar coisas que podem colocar ele em risco. Então, ele é mais vulnerável, ele tem uma vulnerabilidade muito maior. Então, ele tem vulnerabilidade a drogas, ele tem vulnerabilidade a sexo desprotegido, né? Então, ele tem muitas vulnerabilidades que a gente tem que abordar. E aí, a consulta tem que levar tudo isso em consideração. Então, em resumo, esses são os conceitos. É muito menos teórico. Eu acho que é muito mais a gente trazer isso como um conceito de coração, né? De como que a gente tem que olhar. E eu acho que todas as especialidades deveriam ter para o adolescente, né? Então, porque a gente é obrigado a atender adolescente em outras especialidades, então às vezes é importante a gente considerar um pouquinho, estudar um pouquinho, ler um pouquinho sobre isso, que eu acho que ajuda bastante, né? Conceitualmente, a adolescência vai de 10 a 20 anos do ponto de vista de saúde, do ponto de vista legal é de 12 a 18, mas do ponto de vista de saúde, Organização Mundial de Saúde de 10 há 20 anos, sabendo que é claro que isso é variável, né? Então, às vezes, uma menina com 9 já tem um brotinho mamário, já começou as mudanças da puberdade, a gente já pode enquadrar ela como adolescente.
Excelente. É o verdadeiro, igual Chico Anísio falava, que jovem é outro papo, né, doutor?
Exatamente, jovem é outro papo.
Pronto,
Muito bom.
me fez me interessar também, porque, querendo ou não, a partir de 12 anos já vai no especialista também, né? Então
Exatamente.
eu pego muito intestino preso, já pacientinhas com erro alimentar, intestino irritável. Então, vou me aprofundar na ebiatria, então.
Não, a gente pode conversar, vou te enviar uns materiais sobre a síndrome de adolescência normal. Quando a gente entende essas características e você entende como fazer isso com. Você muda a chavinha e é totalmente diferente, é muito legal. Isso é uma coisa que eu sinto falta um pouquinho desde que eu vim para a indústria, a diminuição do contato que eu tenho com paciente e adolescente, isso eu sofri um pouquinho.
Pronto. E não saindo do tema, entrando no nosso outro tema, que você, além de pediatra, se aprofundou na questão da ginecologia, eu achei muito interessante, porque você fez mestrado, doutorado, né, nessa
Isso.
parte, o uso de anticoncepcionais na adolescência, que já entra também na ebiatria isso. Os prós e contras. O que que você tem para me
Isso.
falar?
Então vamos lá,
Porque,
né?
querendo ou não, doutora, anticoncepcional também altera a microbiota intestinal, né?
Então vamos lá. É super difícil, né? A gente é um tema complexo. A minha tese de mestrado estuda isso. Eu vou começar primeiro com o lado ruim do que eu conheci da saúde óssea, né? Então, primeiro que a gente já encontrou meninas do grupo controle com a massa óssea extremamente baixa. Então, a gente olhava e falava assim: Meu Deus, o que que essa menina tem certeza que ela está no grupo controle, né? E elas estavam no grupo controle. Então, a gente já vê que a saúde óssea também é outra coisa extremamente negligenciada. E um parênteses, a gente sabe hoje em dia que até a microbiota tem a ver também com a massa óssea, mas isso é um papo para um outro dia. E aí, elas já saíam até muito mal, a massa óssea delas já não era muito legal. Na adolescência, as adolescentes fazem o que a gente chama de pico de massa óssea. Então, no período do estirão e alguns anos depois, é um momento em que tem o máximo depósito de massa óssea da minha vida. Até a segunda década de vida, a gente deposita 90% da nossa massa óssea, né? Então, considerando a infância e considerando a adolescência, então é para a gente estar tá com 90% da minha massa óssea já ali, depois os outros 10% eu vou fazer até a terceira década de vida. Então, é um momento de extremo cuidado com a saúde óssea. E a gente sabe que o estrógeno é extremamente importante para esse depósito. E a pílula, parece, a pílula anticoncepcional ainda está sendo aventado o mecanismo que isso acontece, mas a pílula parece que, embora ela consiga inibir a ovulação, ela consiga inibir e mimetizar o ciclo normal do ponto de vista uterino, ela não consegue ser suficientemente boa para mimetizar a mesma aquisição de massa óssea que a gente faz quando a gente está com o estrógeno natural. Então, de forma que entre as controles e as que tomavam a pílula, a gente tinha sim uma massa óssea diminuída, tá? Significativamente, estatisticamente significante. Qual que é o ponto aí?
Em quem tomava o anticoncepcional,
Quem
doutor?
tomava? Quem
Piorava.
tomava tinha uma menor massa óssea do que o grupo controle que não tomava. Qual é o problema? E aí, quando a gente fala de prós e contras, a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, apesar do resultado do estudo que eu fiz, as meninas que a gente colocou no estudo foi uma amostra que a gente chama de conveniência. O que que significa isso? Eu só coloquei no estudo, no grupo, quem precisava de anticoncepcional para anticoncepção. Então, eram meninas que tinham relação sexual, tá? Não adianta, e aí, considerando a característica da adolescência, não adianta, se a gente pega uma pessoa adulta e a gente dá uma orientação para essa pessoa, a gente achar que ela vai cumprir a nossa orientação, uma pessoa com consciência, né? Você vê uma pessoa adulta, fala, você não pode fumar, né? Você não pode comer comida desse jeito horrorosa, com tanto problema assim, que vai fazer mal, você vai morrer, e a pessoa faz. Você imagina, né? O nosso poder não é só a orientação que vai dar. Imagina uma adolescente que está experimentando a identidade dela, que está experimentando a vida, que não consegue ver o futuro, e ela não consegue enxergar isso, que faz o que a gente chama de relações monogâmicas seriadas. Isso daí, o que que significa isso? Ela vem na consulta, ela fala assim: doutora, eu amo o Paulo, ele é o homem da minha vida, eu vou casar com ele, ter três filhos, eu amo ele. Aí ela volta na outra consulta. Aí você pergunta: e aí, tá namorando? Ah, eu amo ele, vou casar com ele, ter três filhos. Falei: que legal, Paulo, tá bem? Paulo, doutora? Não, esse aqui é o Fábio. O que eu quero dizer é que ela continua tendo a mesma força de paixão. Ela vai casar com o cara, ela ama o cara, quer ter três filhinhos. Só que é outro cara. Ela fez o que a gente chama de relação monogâmica. Então é única, é genuína. Mas ela, dali 4, 5 meses, acabou. E isso é uma realidade, isso é da adolescência. E não é crítica, gente. Nós vivemos isso. Eu tive minha paixão, apaixonada. Eu queria morrer pela pessoa. Dali 6 meses, o cara falou não sei o que eu não gostei. Não podia nem olhar para a cara dele. É adolescência. E aí, o que que acontece? Como são relações monogâmicas seriadas, há muita entrega. Então, elas, às vezes, nessa muita entrega, se ela não tem um preservativo, se eles. Vai ter relação sem preservativo. Por mais que eu falei na consulta, por mais que eu expliquei que precisa ter, entendeu? Então, o que que acontece? No meu grupo de estudos, as meninas eram escolhidas porque elas estavam para anticoncepção, né? E aí, eu digo que o grande pró do anticoncepcional é fazer anticoncepção na adolescência. Então, a gente precisa pesar muito bem se há risco, né? O que eu entendo é assim: a gente não pode entrar para melhorar a pele, a gente não pode entrar para regular ciclo. Eu acho que aí a gente tem que pesar que esse é o uso racional do anticoncepcional. Anticoncepcional na adolescência é quando a gente tem risco de gravidez. A menina está tendo relação sexual, e ela tem chance de ter relação sexual desprotegida. Em geral, se ela está tendo relação, se ela tem esse, né, a gente numa conversa consegue isso. E não é todo adolescente que é inconsequente, na verdade, os adolescentes são muito, muito legais. Então, eu consegui muito trabalhar com eles, só que eles têm essa característica. Então, às vezes, a gente conversa com eles. E eu já tive menina que começou a namorar, muitas meninas que começam a namorar, chegam no consultório, doutora, eu acho que eu vou ter relação sexual. E eu não sei o que que vai acontecer quando eu estiver lá, se é melhor a gente passar uma pílula. Então, tem umas que a gente já trabalha isso na consulta e fala: existe uma chance de ter? Você acha que existe uma chance? Você acha que pode acontecer se você não tiver o preservativo? Você acha que você teria relação mesmo assim? Tem umas que não tem por nada, mas tem umas que a gente sabe que vai acontecer. Então, apesar do grande contra, né, que ele pode ter nessa fase, ele muda a vida das meninas se elas não engravidarem. Então, se há risco de gravidez, a gente tem que usar. É o grande pró dele.
Excelente, excelente. Tem que pôr na balança, risco-benefício, como em tudo na vida, né,
Como em tudo
doutora?
na vida.
E
Como
a
em tudo na vida.
gente, e o legal disso é você participar o paciente da decisão, mostrando
Exatamente.
exatamente isso, né?
Exatamente.
Ótimo.
E aí, o que a gente tem que fazer, que eu entendo enquanto médico, a partir do momento que você sabe que você vai estar dando uma coisa que pode prejudicar outra, é você otimizar aquilo que pode melhorar. Então, por exemplo, essas meninas têm que fazer atividade física. Se elas vão entrar com anticoncepcional, é obrigatório. Essas meninas precisam
Porque
ter nível adequado.
atividade física resistida, contra a resistência, já tem muitos estudos mostrando que melhora a massa óssea, né?
Muito, muito, melhora muito. É fundamental para a massa óssea, na verdade, né? Então precisa fazer. Isso é uma outra coisa para uma outra live, que essa coisa de que a adolescente não pode fazer exercício de resistência também cai um pouquinho por terra, depois a gente pode falar. Essas meninas devem tomar vitamina D se elas não tiverem níveis adequados de vitamina D, porque eu preciso otimizar, né? Se elas não ingerirem cálcio o suficiente, elas precisam suplementar, ou eu tenho que aumentar a ingestão de leite e derivados dessas meninas. Enfim, se eu achar que isso é possível. Então, eu tenho que otimizar os fatores que eu vou melhorar essa massa óssea,
Essa
né?
questão da vitamina D, doutor, é excelente, né, no tempo atual, até porque nós temos uma epidemia de uma hipovitaminose D e os níveis que os laboratórios consideram normais tá longe de ser o que a gente precisa para um efeito até fisiológico mesmo, né?
Eu concordo com você. Eu concordo porque eu acho que a gente mudou muito o nosso estilo de vida quando a gente era homem da caverna para hoje, né? De novo, assim como a microbiota. Então a gente andava pelado ou minimamente vestido. Então as pessoas falam: ah, mas hoje em dia que estranho, todo mundo tá com vitamina D baixa. Não, todo mundo tá com vitamina D baixa. E a gente tá dentro das coisas, a gente não tá mais fora, né? E a gente tem que pensar muito que quando a gente tá falando principalmente de ações extra-ósseas, né? Então, quando a gente está falando de imunidade, quando a gente está falando de várias outras questões relacionadas, músculo, né? Que estão relacionadas com a vitamina D, a gente precisa de níveis um pouquinho mais altos. Dentro da normalidade, nós não estamos falando níveis tóxicos, ninguém está falando isso, né? Nós estamos falando dentro da normalidade ali, mas níveis um pouquinho ali, um pouquinho mais alto. Eu acredito muito, ter a Abram, que a Associação Brasileira de Nutrologia lançou um consenso. E a Abram, ela acaba jogando ali nas ações gerais. Ela não considera, ela considera que ela trata síndrome metabólica, né, outras coisas. E ela considerou ali o nível, pede acima de 30 para todo mundo, pelo menos ali, colocando como um nível no mínimo, um nível mínimo aceitável aí, e pede um valor ali nesse valor. Então, menos que isso, eu acho que não dá para a gente falar quando a gente está falando nessas outras coisas. Mas isso é uma opinião minha, né? É claro que estamos aqui, Thalita, pessoa física, mas eu realmente acredito nisso.
Pronto. Para a gente fechar esse assunto do anticoncepcional, eu acho excelente a gente falar realmente do uso racional dessa arma que a gente tem contra algumas coisas, né? Porque tenho estudado longevidade e acompanhado muitos neurocientistas que mexem com essa parte, e tem estudos já começando a comprovar que o uso crônico do anticoncepcional, 10, 20 anos, 30 anos de anticoncepcional, já está relacionando ao Alzheimer, né, doutora?
É, não, acho que a medicina, ela é muito feita do que a gente tem que fazer em coisas com racionalidade, né? A gente falou um pouco da adolescência, que é esse período muito delicado ali da vida, que você tem que pesar muito isso. É, mas eu acho que a mulher tem que entender ali o seu melhor, né? Eu não sou, eu sou super suspeita para falar, mas porque eu também acabo hoje, né, a gente tem uma outra realidade, eu também preferi não usar na minha vida, mas eu acho que é um pouco do que você falou, muito da decisão compartilhada, de conversar, né, escolher o melhor, porque também existem anticoncepcionais e anticoncepcionais, né? A gente tem dentro dessa linha aí, a gente tem alguns que vão super bem e outros que já não sei se são tão, já estão mais. Né, já mostram um perfil mais de efeito colateral e etc. Então, eu acho que a gente tem que ter muita racionalidade. Eu acho que isso está servindo para tudo, né? Acho que a racionalidade, a segurança do que a gente está oferecendo tem que ser muito grande aí.
Pronto, excelente. Fechamos os temas assim com louvor. E eu sempre peço para os meus convidados, porque vai para o meu podcast, dicas de livros. Não precisa ser necessariamente medicina, mas pode ser também livros que mudaram sua vida.
Tá, livros que mudaram minha vida. Nossa, essa foi de surpresa, não estava no script, né? Olha, vou ser bem ousada aqui. É, eu acho que um livro que eu tava, de recentemente mudou minha vida, é um livro que choca, porque eu comecei a ver um pouco o mundo como ele é, que é O Príncipe de Maquiavel. Você lê e é um livro que foi escrito em 1500, né? É, numa realidade totalmente diferente do Renascimento. E quando você vê, você fala: Meu Deus, parece que isso aconteceu aqui no Brasil ano passado ou no ano retrasado, né? O que essa técnica é usada por alguma politicagem ou uma política de empresa. É muito impressionante as técnicas e as coisas. Então, eu digo que mudou minha vida porque eu começo a enxergar o mundo de uma forma diferente, mas talvez porque ele seja o mais recente, não talvez o mais relevante, mas foi aquela literatura que eu li assim, de forma mais minuciosa e nos últimos tempos, né? Mas não talvez a mais agradável, ele não é leve. Tem um outro livro que eu gosto muito, que chama A Fada no Divã, que é a psicanálise nos contos de fada. Então, também é uma outra coisa muito legal para quem lida com adolescente. Esse daí também não é uma leitura fácil, mas que a gente começa a entender algumas coisinhas nas histórias que a gente conta para as crianças, como é que tá as coisinhas que né? A história do patinho feio, ela traz todo aquele medo que a gente tem de ser rejeitado pela mãe, nananã. Coisas bem do dia a dia, assim, mas trazendo pela visão da psicanálise, também foi um livro que eu gostei bastante.
Excelente, doutora. Para a gente fechar, como o pessoal te encontra, quais seus projetos futuros? Conta pra gente.
Bom, tem o Instagram, que é Thalita P. Biazon, então vocês podem me encontrar por lá, me chamar lá, que eu respondo rapidinho. Hoje eu estou na indústria farmacêutica, eu falei para vocês, né, que eu estou na Mantecorp, então eu pretendo continuar lá, mas eu gosto muito, eu sou uma apaixonada pela medicina, então eu continuo com esse pezinho aqui e eu pretendo continuar essas duas coisinhas. Meu de projeto futuro, meu projeto futuro é continuar vivendo o que eu tenho vivido agora. Eu só quero ter cada vez mais plenitude e mais micro-organismos no meu intestino.
Sensacional, sensacional. Eu só tenho a te agradecer e as pessoas que essa quarentena e essa minha abertura para a mídia social têm me trazido, eu tenho aprendido muito. Essas lives também são para o meu aprendizado, com certeza. que me força a pesquisar, me força a correr atrás. Então, vamos continuar essa amizade. Quero encontrá-la pessoalmente. Muito grato mesmo, viu? Fica com Deus. Gratidão sempre. E carpe diem.
Eu também, obrigada, quero agradecer. Gratidão.
Com Deus. Boa noite.
Boa noite.
Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como @papodereto. Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.